hoje, né? O Bahia que fez seu segundo treino depois da goleada contra o Remo. O time folgou na segunda e na terça, trabalhou ontem na quarta e hoje, na quinta, novamente voltou a trabalhar. O clube divulgou, né, que o elenco iniciou os trabalhos com atividade na academia no CT Evaristo de Macedo e em seguida os jogadores fizeram uma ativação no campo 2 sob o comando do preparador José Mário Campês. Na sequência, o Rogério Ceni comandou um trabalho tático, isso na verdade foi o treino da quarta-feira, tá? Isso foi o trabalho pra gente trazer a informação principal, que é o Everton Ribeiro, viu, Fábio? Ele tinha voltado a trabalhar de forma parcial com o grupo ontem e o Bahia já atualizou isso no treino desta quinta-feira, dia 26, em nota publicada no site do clube. O Bahia revelou que no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, os atletas participaram de uma atividade de força comandada pelo preparador físico José Mário Campês, e em seguida, em espaço reduzido, o grupo foi orientado em uma série de atividades de enfrentamentos, confrontos de 2 contra 1, e simultaneamente dentro do mesmo espaço com a utilização de 2 goleiros e traves. Depois, em 3 estações diferentes, os atletas se enfrentaram em duelos de 4 contra 4, 2 contra 2, e 1 contra 1. Por fim, utilizando apenas golzinhos, foram duelos de 6 contra 6. E aí vem as informações, viu, Fábio? Everton Ribeiro e Gilberto treinaram com o grupo normalmente, enquanto Canu deu continuidade ao processo de transição. Já William José, Ronaldo e Juan Pablo seguem em tratamento. Everton Ribeiro e Gilberto já treinando de forma completa, Fábio, sem treinamento parcial. Boa notícia, os dois devem ficar à disposição para o jogo de quarta-feira. E aí o Everton provavelmente deve ser titular. O Gilberto, aí fica a critério do Rogério se ele vai preferir manter o Nico ou se o Gilberto volta à titularidade.
Bom, tá aí o nosso querido Gabriel Bacelar trazendo boas notícias do Bahia. Mas a análise vai ser sua, Flávio. Como é que você analisa as possibilidades desses retornos? Retornos importantes, né? Vídeo, inclusive, lógico que a gente não espera que já chegue jogando, né? Mas o Bahia, por exemplo, tem problemas na sua lateral. Problemas que eu digo porque o Acevedo não jogou, volta. Mas quando o Acevedo não puder, precisa ter alguém. Porque o Romã ainda não conseguiu encaixar um bom momento. Volto a dizer, não vou aqui queimar o Romã Gomes, tá? Acho que pode sim ser um bom lateral, mas hoje ainda não agrada. Não dá pra dizer, e eu não vou mudar a minha opinião relacionado ao que eu penso de futebol, porque se eu tô fazendo essa analogia com o João Paulo, eu tenho que fazer a mesma analogia com o lateral direito do Bahia. A minha diferença do lateral direito para o goleiro é que o goleiro vem de 2 para 3 anos sem ter um bom futebol. O Romão vem de uma temporada muito boa, que fez com que o Bahia contratasse, não tô nem falando de idade, viu, torcedor? Tô falando de uma analogia, mas é isso, eu nem quero analisar a idade, que o Romão com 20 anos é um jogador com muito potencial, mas eu tô analisando o momento. O João Paulo, para vocês entenderem, na minha análise, vai fazer 3 anos sem ter uma sequência, e o Romão vem de uma temporada muito boa pelo clube que ele estava, e ainda não conseguiu, tem adaptação, é um jovem, tem muito jogador, isso aconteceu com o Chaves, lateral esquerdo que aqui esteve.
Que era o melhor lateral do mundo. Que era. Mundo sub-20. Era o melhor lateral do mundo. O Bahia errou. Errou não. Não deu certo. Na verdade, né?
Não deu certo. Essa aqui é a questão. Bahia acertou na contratação.
Errou, eu digo assim. Deu errado, na verdade.
Mas
deu
o
errado.
Chaves, claramente, passou por problemas psicológicos, de adaptação. Dizem que ele teve dificuldade com a comida. Qual é a questão do Romão. Mas é preciso ter um pouco mais de paciência para um jogador de 21 anos.
Quanto à adaptação, a gente também teve Lúcio Rodrigues no ano passado.
Que chegou bem e depois teve dificuldade também, né?
No ano passado ele teve problemas de adaptação, assim, sente falta da família. A gente sabe que o América do Sul é logo ali, né? O Uruguai, mas mesmo assim é longe, né, velho? É longe, então obviamente que isso faz falta, né? Isso pesa. Em momentos que você tá lá sozinho, pô. O cara tem 20, 22 anos, obviamente que isso pesa, né? O Romão Gomes tem apenas 21 anos e foi o melhor lateral direito do futebol argentino em 25. Ele foi o melhor lateral, foi eleito o melhor lateral direito. Então o Romão Gomes, ele tem credenciais, né? Ele está em atividade. Eu não acho que o Romão Gomes está com problemas no Bahia. Eu acho que ele está passando por uma fase difícil ali de adaptação, até porque o Gabriel Xavier deixa muito a desejar, né? Ou melhor, tem deixado muito a desejar. Tem jogado bem as últimas partidas, com exceção da última, que o Bahia tomou 4. Não dá pra dizer que alguém jogou bem, mas tem evoluído o Gabriel Xavier com a sequência. O David Duarte ainda tá fora, né? Tá voltando, melhor dizendo, mas tava fora, então ele ganhou a sequência. Pode ser que o David Duarte volte nesse jogo contra o CAP, pode ser, né? Contra o Atlético Paranaense. no dia 1º de abril, mas eu tô convicto que o Eric vai permanecer no time, assim como o Acevedo. Acevedo, ou melhor, o Nico, né? Pra não ter dúvida sobre a pronúncia do nome do rapaz. Por que eu tô falando isso? Porque o Bahia encontrou uma forma jeitosa de jogar ali, com o Caio Alexandre chegando de trás, com o Eric e o Jean Lucas ali, um pra direita, outro pra esquerda, o Acevedo fechando ali o cinturão da defesa, com uma boa saída de bola também, mas obviamente entregando a bola pro Caio Alexandre construir jogadas. Eu acho que o Bahia ainda vai manter a formação que vem mantendo há algum tempo. A única mudança que eu enxergo que vai ser mantida é a permanência do Everaldo no lugar do William José. Essa é a minha opinião sobre isso. Agora, o Roman Gomes precisa de um pouco mais de paciência, ele tem apenas 21 anos. O torcedor, diferente do João Paulo, e eu concordo na sua análise, eu preciso citar a idade como um fator preponderante para você fazer uma avaliação um pouco mais rebuscada, e você pode ser mais exigente com o João Paulo, mas não deve ser a mesma exigência com o Roman Gomes pela idade, viu, Fábio? Um jogador estrangeiro, vem de cultura diferente, mora na Bahia. A gente sabe que isso faz uma diferença gritante, né, nos primeiros 90 dias, e ele tem apenas 90 dias na Bahia e tá no prazo ainda de validade da experiência. Isso pesa em algum momento, né? E ele vai precisar do apoio, tá tendo o apoio dos seus companheiros do futebol latino, né, ali com o Michel Araújo, com o Nico também. São jogadores estrangeiros que se falam, se reúnem ali um pouco mais com a língua, né, que é uma língua estrangeira, a nossa língua. Agora, o Roman Gomes, ele deve figurar na reserva, né? O Gilberto, pode ser que ele não volte nesse jogo ainda, e mesmo que ele voltasse nesse jogo contra o Atlético Paranaense, eu duvido muito que ele entraria de primeira, pela questão do ritmo de jogo, de retornar, né? Até porque o Acevedo tá indo bem, né? O Acevedo tá indo bem na lateral direita ali, fechando bem esse momento. Mas contra o Palmeiras, eu acho já que figura o Gilberto, se ele estiver bem, tá? Eu acho que o Bahia volta com a formação com o Gilberto e deve manter o Caio Alexandre ali no meio, no primeiro homem de meio campo, com o Everton Ribeiro no lugar do Eric. Eu acho que o Bahia volta ao Bahia de 2025, do primeiro semestre, com a exceção, obviamente, do Lúcio Rodrigues, que deu lugar pro Uri José, e como ele tá machucado, vai o Everaldo, com o Pulga na esquerda e o Kike Oliveira na direita.
Beleza, vamos lá, são 9:24, bota o torcedor para falar com a gente.
Boa noite, bancada Itapuã FM Esporte. Aqui é Xavier do Calabar. Eu gosto de fazer uma pergunta, e se Ronaldo Oliveira é ele que cobre o Vitória? Me diga uma coisa, o treinador Vitória é maluco, ou se fingir doido, ou é um treinador de fachada? Porque, pelo seguinte, o Vitória é o único time da Série A que tá na Copa do Nordeste, porra. Quer dizer que ele bota o time reserva praticamente, o time não deu resultado, entendeu? Se ele, o time do titular do Vitória já é uma merda, já é uma porcaria, melhor dizer, e ele não botou os caras pra jogar, entendeu? E uma, se ele não botar o time titular pra jogar sábado, se perder também, com o time misto, já sabe que tá fora da Copa do Nordeste, entendeu? E uma, eu gostei muito desse rapaz aí, do argentino, eu gostei do futebol dele. Ele pode até jogar no time titular, porra. Agora eu vou jogar com vocês, sinceramente, presidente do Vitória, com gentileza, se Jair Boaventura perder sábado, deixa ele lá mesmo, deixa ele lá, pelo amor de Deus, que o time do Vitória já é ruim, com treinador ruim, piora as coisas, valeu? Uma boa noite pra vocês aí da bancada, e fica com Deus todo mundo, bom trabalho pra todo mundo. Aqui é Xavier do Calabar, manda um abraço pra rapaziada do Calabar, valeu, gente. E aí, Zé Eduardo, eu quero que todo mundo me responda aí, eu tô aqui em casa ouvindo vocês aqui no Calabar.
Calma o coração, meu irmão, calma, um abraço pra galera do Calabar aí. O Reinaldo Oliveira, ele fez um desabafo forte, né, da escalação do Vitória, do descontentamento com o treinador, e eu também acho, eu disse aqui, pra mim é obrigação o Vitória ganhar a Copa do Nordeste.
O que poderia ter acontecido, tá, era você colocar o time principal no jogo de ontem e poupar no jogo de sábado. Porque, exatamente, por conta da viagem. E você vai viajar na terça-feira lá para Belo Horizonte e jogar na quarta contra o Cruzeiro. Então você poderia fazer essa inversão. Mas eu até entendi um pouco o lado do Vitória. São jogadores que estão no limite, é aquele time titular, ele não muda. Quando você, torcedor, sabe escalar o Vitória, é porque você está vendo que o time é esse aí, é o melhor que tem. E o treinador está sabendo extrair o melhor do que tem, que é o Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Kaká, Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez, Mateuzinho, Aitor, Eric e Renato Kaiser. Quando você sabe escalar esse time aí, é porque é o melhor que tem. Agora, dizer, Jair Ventura é maluco, não digo nada disso. Tá, ele sabe, ele tem um trabalho dos fisiologistas com ele, onde dizem a ele, você não tem condições de você botar esse jogador aqui, senão ele vai estourar, o CK é elevado.
Mas aí não foi fisiologista, não.
Foi parte do fisiologista.
Ah, para com isso, velho.
Não, teve,
todo
teve.
Mundo?
Não,
todo
teve.
Mundo?
Não, todo mundo não.
Então
não.
Pronto, irmão. Não,
todo
e,
mundo
velho,
não.
Ó, a questão do futebol. O futebol tá chato. Eu entendo toda essa área de saúde, ok? Mas, velho, isso aí é estratégico pra definir quando o treinador quer fazer as mudanças pra poder fazer os testes, pô.
Perfeito.
É. Vamos parar com isso,
não, eu
gente.
Concordo também.
Vamos parar com isso, é estratégico.
Mas isso é nos dois, o Fábio.
Não,
nos
não
dois
tô
clubes,
falando que é do Vitória, isso
não,
é geral,
dois
do
clubes,
futebol.
É isso, nos dois clubes. Não, mas de Bahia e Vitória, eu acho que o Bahia e Vitória estão com um trabalho muito questionável na questão física. Né? O Bahia e o Vitória, se você pegar, tem lesões por trauma, é bem verdade. Eu vi até essa análise
Sim,
de ontem.
Isso, Jair falou.
Mas eu fiz essa análise a semana passada com o Bahia. Eu trouxe que o Bahia teve um número de lesões já superior ao número de jogos que tinha.
Se foi muscular, tem que verificar onde é que foi.
Então,
muscular,
é preciso
o que é que tá acontecendo.
Ver o que é que tá acontecendo em relação à Bahia e Vitória, que a fisiologia não está permitindo que os jogadores não se lesionem e, ao mesmo tempo, não joguem.
É porque... isso, mas assim, Valpetti não perdeu o foco até do Vitória. O que eu não vou aceitar, essa justificativa que não é sua não, tá, Renato?
Claro,
é a justificativa
claro.
Do que o clube passa.
Claro.
O que eu não vou aceitar é maquiar, depois de um resultado como esse, dizer que o CK alto foi que fez o Vitória escalar aquele time.
Não, ele o treinador que quis escalar. Você quer ver uma coisa?
Exato.
Time grande quando vem jogar contra a Bahia e Vitória e ele vai ter um jogo importante em seguida. O que é que ele faz? Ele traz os titulares, ele coloca os reservas e se houver necessidade, ele coloca os titulares em campo. O Vitória poderia ter feito isso ontem. Levado o Mateuzinho pro banco, levado o Aitor pro banco, o Eric pro banco, o Renato Kaiser pro banco, já que você estava oportunizando o Oswaldo centralizado e você não tem outro centroavante. Você poderia ter feito isso. Tá difícil, vou botar os caras. Pelo menos 30 minutos os caras jogam. É assim que o Palmeiras faz quando joga com Vitória aqui no Barradão. Fez isso ano passado. Tava tomando 2-0. O que é que o treinador fez? Colocou Piquerez, Gustavo Gomes, colocou o Flaco.
Botou artilharia
Lopes,
pesada,
com
né?
Com certeza,
pois é,
pra ganhar o jogo ou pra tentar recuperar.
É.
E fez o quê? Empatou o jogo. Conseguiu empatar depois de estar perdendo 2-0.
A realidade...
Poderia ter sido feito isso ontem.
Flávio Lordelo é que menosprezou o jogo.
Perfeito.
Olhou pra Botafogo da Paraíba e disse assim, não, dá pra gente fazer, a gente descansa os caras, beleza. Se fosse o CRB aqui, eles não fariam. Pelo menos não faria... Poderia até tirar 2, 3 no máximo aí. Mas iria como o Reinaldo sugeriu.
Ele levaria pro banco alguns.
Levaria titulares. Alguns. Levaria.
É, mas
pra mim, desrespeitou, menosprezou o Botafogo da Paraíba.
É segundo o planejamento dito, pelo menos, por Jair Ventura, eu preciso confiar no que ele tá falando. Porque senão, se eu não acreditar no que ele tá falando, aí realmente, aí a gente vai fazer uma espiral destrutiva. Mas segundo o planejamento de Jair Ventura, estava no planejamento você poupar nesse jogo agora, contra o Botafogo. Agora... Contra o... É claro que contra o Botafogo, o CRB...
E contra o CRB também, Renato
fora de
falou
casa,
aqui, pô.
Mas fora de casa... foi o Fábio Mota que falou.
Não, mas Reinaldo já tinha dito antes do jogo.
Não, tudo bem, mas o Fábio Mota
a ideia
falou...
Era usar
os reservas.
Pensando no brasileiro. Jogo,
reserva.
Pensando no brasileiro.
É isso. Mas ele falou ontem na coletiva e foi desmentido momentos antes pelo Luiz Guilherme lá na zona mista. Lá dentro. Então, assim, é preciso que o Vitória entenda que... Ele quer jogar o Nordestão, sim ou não? E deixa claro pro seu torcedor. E joga pra cima, se for o caso. Agora, seja honesto com o seu torcedor. Porque cria essa expectativa E aí o Vitória não conquista, passa mais um vexame, porque pelo segundo ano consecutivo o Vitória perde em casa para um time de Série C. Ano passado foi contra o Confiança.
Perdeu pro Náutico.
Contra o Náutico. Contra o Náutico foi pior ainda. Contra o Náutico foi pior ainda, porque o Vitória foi eliminado na Copa do Brasil. O Vitória vinha de 22 jogos invictos. O torcedor do Vitória comemorava essa invencibilidade mentirosa, porque muitos jogos o Vitória empatou no último minuto. Então, você veja que foi uma queda, além da queda do Coice.
E a gestão ano passado de grupo para esse jogo do Náutico também foi ruim.
Porque
o Vitória tinha ganho na semifinal do Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas lá em Alagoinhas.
Dois jogos.
4-1. E aí veio para cá e colocou todos os titulares praticamente com o time ganho. Ele foi muito questionado,
foi,
Thiago Carpini.
Foi.
E aí chegou na terça-feira, o time tava cansado e perdeu do Náutico.
Então, essa gestão de grupo precisa
chama
ser.
Chama logo, você tem um treinador para falar sobre isso, né? Bora ouvir antes, que aí o Flávio já comenta em cima do que disse o treinador. Vamos lá.
Vamos ouvir o Jair Ventura, o que é que ele fala justamente sobre isso, uma análise do jogo e sobre essa situação de ter colocado o time em reserva.
O jogo, a leitura é essa aí. A gente estava um jogo de controle, gol cedo, que a gente imaginaria ter mais tranquilidade durante o jogo, parecia estar controlado, que em qualquer momento iriam fazer o segundo, o terceiro, né? A equipe deles praticamente não passava do meio de campo, tiveram uma transição com o Rodolfo. E aí na parada a gente volta da mesma maneira que eles tiveram o erro que proporcionou. Nós também tivemos dois erros ali numa saída de bola, que a gente tomou a virada. Ficamos um pouco nervoso, uma situação que é recorrente, que a gente cobra bastante internamente, é o gol sobre gol, né? Com o jogo do Grêmio aconteceu a mesma coisa, só que deu um pênalti, só que não foi. A gente desligar depois do erro. E aí depois eles jogaram no resultado mais que justo, eles estavam vencendo o jogo, e a gente teve um planejamento desse jogo hoje de poupar todos os atletas que iniciaram a última partida para o Mirassol. Por que poupar todos os atletas? Porque a gente vinha numa sequência de 15 dias, 5 jogos, ou seja, cada 3 dias o nosso time jogou, numa sequência ininterrupta. Então a fisiologia pediu para que a gente poupasse esses atletas, por isso a gente veio com 100% do time mexido. Oportunizamos 5 meninos da base, e sobre as oportunidades que foram feitas, a gente vai ter aquela análise, né, que a gente fala que é sempre internamente, não vou comentar de jogador A, B ou C, internamente a gente analisou, eles vão fazer uma autoanálise também, e aqueles que aproveitaram.
Valeu, Everton, obrigado. É justamente essa aí onde ele fala, né? Que a fisiologia pediu que ele poupasse 100% do elenco, porque em 15 dias foram 5 jogos. Eu perguntei a ele, também tá até aí, né? Mas aí tem que procurar. Eu perguntei a ele se o resultado de ontem fez com que ele mudasse de ideia e colocasse o time principal no sábado. Ele disse que não, já estava no planejamento. Não estava. Eu acredito que não estava, né? Eu entendo que o Vitória estava contando que ia ganhar ontem, e aí tudo bem, vou botar o time ali alternativo no sábado, porque na quarta-feira eu tenho um Cruzeiro, e na outra semana, domingo, eu tenho o Chapecoense, ou seja, tem viagem, então eu vou segurar meus jogadores aqui. Eu entendo assim, e fiz questão de perguntar isso a ele. Ele disse que não, que já estava tudo dentro do planejamento.
Por que eu acredito que não estava, Flávio? E aí você vai opinar com essa coletiva, com tudo. Porque na medida que o Fábio Mota chega pro Luiz Guilherme antes da coletiva e diz, não, vai ser mantido a decisão de mandar os jogadores reservas. Eu entendo que para um presidente chegar a isso é porque já houve uma reunião com a gestão de futebol, não necessariamente do Fábio com o treinador, mas com o gestor de futebol, o Papelinho,
Papelinho,
né? E o Papelinho deve ter dito a ele, olha, Fábio, a gente entende que com esse time aqui dá pra começar bem a Copa do Nordeste, poupar o time pensando no brasileiro, depois, na reta final, a gente mete aí o time principal. Eu não acho que o Fábio Mota tomaria essa decisão sozinho, sabe? Eu acho que é uma decisão com o futebol. Então, quando o treinador chega na coletiva de cabeça quente, não deu tempo dele reunir com a presidência do clube e de discutir esse tipo de assunto.
Concordo.
E aí, pra mim, Flávio, ali naquele momento, o treinador fez a decisão dele e não comunicou à diretoria. Não é que ele não possa, mas deixou o Fábio maus lençóis, porque ele não imaginava também que o Fábio Mota ia chegar pra algum repórter e dizer qual era o planejamento. Mas eu entendo que essa derrota fez, sim, com que o técnico mudasse o planejamento que havia sido acertado antes. Se você discordar, fique à vontade.
Flamengo. Rapidinho, imagine aí o tamanho do desgaste que aconteceria se eu tivesse ouvido o presidente Fábio Mota falar, não, no sábado a gente vai com o time reserva. Eu iria questionar isso a Jair Ventura. Eu iria, ia ficar um clima feio, ruim. Ainda bem que ninguém perguntou, né? O Luiz Guilherme tava na zona mista.
É, e senão eu poderia ter perguntado. Imagine, o tamanho do problema.
E o tamanho do problema?
Rapaz, a gente sabe que eu não tenho como cravar que ele acertou isso com o futebol, não. Eu já não confio muito nas informações que vem do Fábio. Assim, não que ele seja... que não mereça confiança, mas o Fábio tem um certo egocentrismo, assim, no protagonismo. Ele gosta de ser um protagonista, gosta de ter uma exclusividade, gosta de falar um pouco mais do que deve. Eu acho que esse papel, viu, Fábio? Fábio, nosso Fábio aqui, o Fábio Gomes. Eu acho que o papel não é dele, tá? Eu acho que o papel do presidente do clube não é decidir se o time vai com o time titular ou reserva. Minha opinião, tá? O ponto de vista do presidente é cumprir os salários, os benefícios, a estrutura, estádio, transporte, logística, melhores condições de trabalho, cotações, se for o caso, discussões sobre renovações, dispensas. Esse é o papel do presidente.
Por isso que eu acho que faltou o Fábio Mota também ser safro. Ele é presidente, mas ele podia ter dito, a gente vai discutir com pois a diretoria de futebol.
Mas ele gosta do protagonismo. O Fábio Mota, ele gosta desse protagonismo. Ele faz muito isso, né? Sobretudo quando ganha. Mas, às vezes, ele se vê na necessidade de adotar uma postura mais altiva. E isso é, pra mim, um sintoma de que não tem uma relação mais tão boa com a comissão técnica como estaria. Né? Por isso que me leva a crer esse tipo de coisa. Quando há descompasso como esse, de o técnico falar uma coisa e o presidente falar outra, aí sabe que o caminho é logo ali pra demissão. Né? Então, eu acho que o Fábio Mota, ele se antecipou ao Jair Ventura, deve ter ficado nervoso em relação ao resultado, deve ter jogado pra cima, ah, já perdeu aqui, tipo a Copa Sul-Americana, já perdeu aqui, não vou jogar pra cima, vou time reserva, vou focar no brasileiro, porque o Fábio Mota falou em momentos anteriores que a prioridade do Vitória é o brasileirão. Ele falou isso de uma forma muito, muito pragmática. E o Jair Ventura deve ter planejado outra coisa, até para dar ritmo de jogo, testar alguns esquemas táticos diferentes, o posicionamento dos atletas no jogo contra o CRB, mas é, como o Rei falou, um jogo fora de casa, tem uma viagem, tem o estadia, tem fora da família, ou seja, o Vitória ele vai ter mais um desgaste, né, da viagem, porque o Vitória vai ter três jogos em sequência. Vai ter o CRB, o Cruzeiro e a Chapecoense. Então, o Fábio Mota tem razão na sua preocupação em jogar com o time reserva fora de casa, considerando que o Vitória vai jogar, como se diz, outros dois jogos que são mais importantes. E é importante que o Jair Ventura se reúna com a comissão técnica, com o papelinho, e fale assim, eu falo o quê? Que eu mando em quê? Qual é o meu papel nessa zorra? Porque se eu não posso decidir qual time que eu jogo com o time titular, me diga o que eu posso fazer. Né? Essa é uma consideração que o Jair deve fazer. Eu acho que hoje eles já fizeram essa reunião, né? Olha, eu falei isso lá, eu falei aquilo, né, Rei?
Claro.
Eu falei isso, eu falei aquilo. O que é que você acha? Vamos titular, vamos reserva, vamos jogar pra cima. O que a gente vai fazer? É isso que eles devem fazer internamente. Aí comunica a imprensa o que eles vão fazer e a gente repercute aqui. Para o bem ou para o mal, não importa, assim, a nossa opinião é meramente uma opinião circunstancial do problema, mas eu acho que internamente ele deve decidir. Ó, eu vou com o time reserva ou com o titular, mas internamente eles precisam se conversar. E eu acho que existe um telefone sem fio aí, uma desconexão entre a comissão técnica e o presidente. Mais uma vez, eu não acho que seja papel do presidente falar isso. Na minha opinião, tá, Fábio? Não é o nosso Fábio, é o Fábio Mota. Na minha opinião, eu acho que o Fábio Mota precisa se reservar o direito de ser presidente e falar sobre a questão administrativa, de reforços, de questão logística. Mais uma vez, eu acho que é o papel do treinador e da comissão técnica, no máximo do papelinho, alinhado com a comissão ali, falar sobre futebol, estratégia, como é que deve tocar, porque eles vão ser cobrados por resultado.
Vamos lá, 9:40, bota o torcedor para participar com a gente.
Boa noite, Fábio, Reinaldo, a todos da bancada do Arena BNews Esportes. Ô Fábio, aí, você, quem mais? Reinaldo, e o sacaninha que tá do lado, que eu me esqueci o nome dele. Vocês cobram, que eu acho que até que é válido essa cobrança, para dar oportunidade a quem está no banco de reserva há muito tempo, aos meninos da base e tal. Aí ontem entrou o time todo reserva, o Pablo, que vocês falam aí, né, que tem que dar oportunidade, que ao invés de trazer jogador de fora, tem que dar oportunidade a quem é da casa. O Anderson Pato, que até o momento não tá dizendo para que veio. Pô, Pato tem uma história bonita, bacana, mas história não ganha jogo. Ele tem que começar a mostrar. Entraram ontem, ninguém jogou nada. Ninguém jogou nada. Aí eu me pergunto, se esses caras não conseguem jogar contra o Botafogo da Paraíba, vai jogar contra quem, Fábio Gomes? Quando o Jair Ventura não coloca, muita gente critica, mas aí, quando coloca, ninguém faz nada, esse cara não consegue produzir, meu irmão. Que vergonha foi o resultado de ontem. Boa noite.
Só vou dizer uma coisa, né, se o Reinaldo também quer falar. Eu concordo em partes, tá? Eu queria ver o Pato jogando com o time titular. Sabe? Não é que o Pato jogaria mais, mas assim, outro time todo foi mal. Não tô justificando a ausência do Pato no jogo, não, tá? Ele tem que ser cobrado pelo desempenho dele, pessoalmente, porque 10 poderiam ter ido mal e ele poderia ter feito a parte dele, não fez. Não fez. Mas eu acho que quando a gente cobra pra oportunizar, tem que ser oportunizado da maneira correta, Reinaldo Oliveira.
Com certeza. Essa maneira correta que você tá falando, não é você pegar os 11 de vez, toma lá o Catadinho, vai lá, coloca alguns da base, Edenilson na direita.
Para depois dizer, botei a base.
Não, não é assim. Pra você oportunizar, não precisa ser todo mundo de uma vez só. Mantinha ali um esqueletozinho com o Aitor, com o Eric, com o Kaká, que chegou recentemente, ainda precisa ter mais ritmo de jogo, daria mais ritmo de jogo a ele. E não você pegar todo mundo e meter todo mundo de uma vez só. Claro que eles não iam render. E olha que eles até renderam no início do jogo. Né? Ainda partiram pra cima, tomaram conta da partida. O Gabriel era um espectador de luxo. Né? Ele tava ali paradinho no gol assistindo o jogo. E do nada desandou, mudou tudo. E outra coisa, torcedor, a gente cobra sim que coloque jogadores reservas e tudo mais. Você quer ver uma coisa, Fábio, que eu achei um erro? Anderson Pato tirou no intervalo pra botar quem, Fabre? Fabre, você já viu, já morreu de ver. Deixa o cara jogar pra ver, deixa o cara tirar aquele frio da barriga que ele chegou recentemente. Aí não, tira o cara no intervalo e bota o Fabre que a gente já conhece. E pasmem, você tira um único meia do time que estava jogando, era o Pablo, e você tendo outro meia no banco, o que é que você faz no segundo tempo? Enche de volante, bota Zé Breno, bota Wendel, que são volantes. Então nunca daria certo, torcedor. A gente critica, não é a falta de oportunidade, é da maneira que você deu a oportunidade a todo mundo de uma vez só.
Lisca lê o jogo melhor do que o treinador do Vitória, Flávio Lordelo, ou o treinador do Vitória lê o jogo mal por si só?
Rapaz, eu vi alguns comentários de torcedores do Vitória hoje que Lisca teria dado um nó tático do Vitória. Eu não concordo, não. Não concordo de jeito nenhum. O Lisca veio com o time marcando no bloco baixo, tomou uma pressão violenta no primeiro tempo, até os 30 minutos. O Vitória podia ter vencido por 3-0, estaria até pouco, porque o Vitória produziu. E depois o Vitória caiu de produção. Existe o mérito do jogador do Botafogo, que aproveitou a oportunidade, mas se você observar, o Botafogo só teria uma outra oportunidade no segundo tempo, e mesmo assim numa falha da zaga, que o Neres bateu cabeça lá com o nome dele, com o Gabriel Vasconcelos.
Com o Edenilson,
mas o Gabriel Vasconcelos foi ele que cabeceou. Não,
o Gabriel tava saindo do gol, né? Mas aí o Edenilson
só teve, essa chance só, o Botafogo da Paraíba.
Só, no segundo
tempo. Teve mais nada. Então o Lisca jogou ali na retranca, como ele iniciou o jogo, e o Vitória não teve força, não teve postura de jogando na sua casa, partir pra cima de um time que estava semi-titular, né? Estava com jogadores poupados, o Botafogo da Paraíba. O Vitória não teve orientação, teve criatividade, foi um time pragmático, mais pragmático para jogar de forma lateralizada, não teve penetração pela direita ou pela esquerda, jogadas ensaiadas, associadas para chegar em linha de fundo, não teve jogada em linha de fundo, foi pro abafa, teve momentos que o Vitória estava com 4 ou 5 jogadores na área e não tinha ninguém na sobra, eu percebi isso. Depois você pega o VD pra você ver. O Vitória não tinha jogador na sobra.
A segunda bola, Ronald, sem a bola é muito complicado.
Pois é, então não tinha sobra. Isso é treinamento, posicionamento, isso é o elenco do Vitória. Então, eu acho que o Vitória fez uma partida péssima. Não é que o Lisca doido, ele foi... Não tem mérito, tá? Mas o Lisca... eu acho que foi muito mais demérito do Vitória do que mérito do Lisca.
Grande amigo e irmão, o Coronel Ricardo Passos está ouvindo dizendo aqui, se você colocar Pato para jogar no time do Real Madrid, ele vai continuar jogando mal, pois ele não tem fundamento de futebol. Da mesma forma é Fabre, esse rapaz é ruim. Ambos são jogadores de Série A, não são jogadores de Série A. Você pode colocar para jogar 10 partidas e não vai acontecer nada. Tempo de jogo não produz bons jogadores. Valeu, Coronel Ricardo Passos, um beijo no seu coração, meu irmão, dos melhores que a gente tem na briosa Polícia Militar da Bahia. Vamos lá, 9h46, mais um áudio aí.
Boa noite, rapaziada da Itapuã. Rapaz, eu queria dizer o seguinte, eu vendo o Vinícius Júnior jogar com a camisa 10, atuando na beirada do campo, é o mesmo quando eu vejo o único jogador no Sport Clube Vitória com característica de meia, né, que é Mateuzinho, atuando da mesma forma, independente do número da camisa. E outra coisa, eu sou do tempo em que o jogador, para ser convocado para a seleção, ele tinha que estar deslanchando no seu clube. Mas, infelizmente, né, nós estamos nivelados por baixo. O nível do material humano atual do futebol brasileiro é tão baixo que o brasileiro clama por Neymar somente pelo nome. Um atleta que passou quase 2 anos jogando lá fora, jogou 2 partidas, veio para o Santos ano passado, que jogou mais 1 ou 2, ficou no banco, e aí está aí gordo, mas pelo fato da péssima qualidade do elenco atual da seleção brasileira, o torcedor ainda deslumbra a possibilidade de Neymar ser convocado, assim como o torcedor do Vitória também almejou Marinho, né, pelo feito que ele fez há 10 anos atrás, em 2016. E aí o resultado tá aí, ó. Jogador machucado, dando prejuízo aos cofres do clube. Boa noite.
Valeu, irmão. Boa noite, um abraço pra você. E se a gente falou dessa questão da geração, geração não é boa, né? O torcedor fica chateado, e com razão, né? E trazendo aí a sua opinião, é opinião extremamente importante pra gente, tá certo? Vamos lá, são 9h48, mais um áudio aí.
Boa noite, aqui é a Madonna, de novo. Me diga uma coisa, Ronaldo, você falou certo mesmo. Ele tinha que fazer isso, botar alguns titulares no banco. Se tivesse perdendo o jogo, aí fazia o quê? Botava os titulares para empatar, então virar o jogo. Não, ele veio com os times, com os meninos da base, para resolver o quê? Nada, com o Fabre. Fabre é ruim, jogador ruim, peladeiro, entendeu? E aí por isso, agora a gente fica em meio de chacota com os torcedores da Sardinha. Segue a líder.
Valeu, Madonna, um beijo pra você. Inclusive, Gabriel, lembrando da seleção, né, Juba não foi, esse lateral que jogou hoje, lateralzinho fraquinho, viu, esse lateral aí.
Pô, muito ruim a partida do Douglas Santos, totalmente perdido, fora de ritmo, correndo de forma errada, completamente desconexo.
Tomou
ali.
Tomou um passeio, né?
Tomou um passeio, ele não aparecia no jogo. Ele teve uma jogada só no segundo tempo, que, se eu não me engano, foi o Casimiro que deu um passe pra ele dentro da grande área. Ele foi rolar a bola pro meio, com o gol todo aberto pra ele chutar pro gol. O mesmo gol de Talhari contra o Bahia, chute cruzado, ele foi rolar a bola pro meio, todo perdido. Não deu oportunidade ao Kaique Bruno, que na minha concepção não merecia a oportunidade na frente do Juba. Merecia a oportunidade, mas na frente do Juba não. Vai ficar parecendo que está querendo trazer a situação pro nosso lado, né? Mas é a realidade, Fábio. Muito mal o Douglas Santos. Arrisco dizer que foi o pior jogador do Brasil em campo. E o Ancelotti segue insistindo nessa toada, né? A gente sabe que o titular da posição é o Alexandre, não tem mais como mudar até a Copa aí, ele já definiu isso, mas ele precisa de um substituto, e o substituto dele é um jogador muito abaixo do nível do Luciano Juba, isso é indiscutível.
Douglas Santos joga na Rússia.
Joga entre aspas, vamos lá, né? Ele jogou 5 partidas.
Pois é, mas ainda é do Zenit. Ele joga no futebol russo, né? O futebol russo não joga na nenhuma principal liga, Europa League, Champions League, nada. Nem Copa do Mundo a Rússia vai mais, nem Olimpíada. Então, você quer o quê?
Aí você quer que eu acredite que não tem a ver empresário.
É claro que tem, pô. CEP pesa, irmão. Além disso, CEP pesa muito. Infelizmente, a realidade do futebol brasileiro chegou no que chegou, e o Sami Chaúde precisa se ligar no movimento, viu, Sami? Você é novo aí, veio lá de Rondônia, salvo engano, né? Mas, por favor, né? Vê se você já mudou o calendário, vamos ver se a gente muda essa realidade aí para poder colocar na seleção brasileira os verdadeiros representantes do povo brasileiro. Porque, até porque, viu, Fábio, eu tenho até uma opinião polêmica sobre isso aí. Eu acho que o futebol brasileiro precisa ser representado pelo povo daqui. O cara vai e sai pro mundo lá, ganha o mundo, não dá o mínimo pro brasileiro. Se ele perder ou não, tá tanto faz, volta pra Europa, pra Mônaco, volta lá pras Arábias, onde ele mora. E o povo brasileiro que pinta a rua, bota banderola, organiza com a família, compra seu amendoim, época de São João, que espera pra ver a seleção canarinho, ele realmente é frustrado porque a seleção nem volta pro Brasil. Fica lá pelas Europa mesmo, onde eles ficam. Então a seleção brasileira precisa ser representada pelo povo brasileiro. E está faltando um pouco mais de alma nessa seleção.
Vamos lá, são 9 horas e 51 minutos. Mais um torcedor aí participando com a gente.
Aqui é JP de Mussurunga. Rapaz, vocês levaram no tempero aí, né? Dizer que o meu indiaço daqui a 2 anos, hein, Flávio Lourdes? Vai estar na seleção. Eu vou mudar meu nome para Astrogildo, se isso acontecer. Deu jogador para estar em seleção, rapaz. Não consegue jogar no Bahia. Pensando que o campeonato brasileiro é o campeonato baiano, né? Muita mídia e pouco futebol. Jean Lucas não tem futebol pra estar na seleção, mas é muita mídia. Vocês enaltecem, levam no tempero. Então, para com isso, rapaz. Você não tem condição nenhuma daqui a 2, 3 anos, mesmo jogando fora do Brasil, pra seleção. Não tem futebol nenhum de seleção brasileira. O futuro da seleção aí é Esteva, é Hendrick, é Rodrigo. Aí o cara vem com Del e Furquinho, me bate um abacate com leite e glória. JP.
Eu só não concordo com você dizer que esses que você citou no final são futuro, esses já são realidade, né? O Hendrick você pode dizer até, porque tem idade. O Estevão também, né? Estão na seleção, mas são futuro.
João Pedro.
Mas
João.
Rodrigo, é porque o Rodrigo é jovem ainda, mas não é futuro, ele já é uma realidade.
Já perdeu uma Copa, né? JP, viu, JP? Eu não vou ser, eu vou chamar você de Trastrogil daqui a uns 2 anos.
Você só falta dizer que João Paulo vai ser o futuro goleiro da seleção brasileira.
Com isso, rapaz. Que mangue é esse? Vamos lá. Del, Jampa, Juan Pablo já são a realidade do sub-20 do futebol brasileiro. Sub-17, passaram por todas as categorias de base da seleção brasileira, tem uma fluência na CBF, tem o carinho e a admiração dos treinadores que ali estão. Então é muito provável que eles sejam sim experimentados nos próximos, eu não digo 2 anos, tá? Porque realmente 2 anos é muito pouco tempo, mas é muito próximo, inclusive o Juan Pablo está mais próximo do que o próprio Del.
Agora muitos saem dessa seleção sub-20 e não chegam na profissional?
Alguns
porque não. Muitos não brilham na categoria de base, mas não tem oportunidade na principal.
Isso, alguns brilham, outros não. Né? Por exemplo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho não passou pela seleção de base, salvo engano, eu não me recordo aqui. Mas uma boa parte passa, né? O Robinho passou, o Diego passou, o Paulo Henrique Ganso passou, o Neymar passou também. Né? Então, assim, não é regra, tá, Fábio? Não é porque você passou pela seleção de base que você vai abrir a seleção brasileira. Mas é óbvio que se você tem uma afluência em Copas do Mundo, em jogos internacionais, como o Del e o Juan Pablo têm tido, isso é conta e conta bastante. Agora, se eles vão dar certo lá na frente, aí só o tempo dirá.
Beleza, mais um áudio aí, Everton Bruno.
Ô, Fábio, chama a atenção desse torcedor aí que mandou áudio. Acho que ele não acompanha a seleção de base, né? Porque todos esses que eu falei já acompanham a seleção de base, né? Todos esses pivetes de base, de aço aí, né? Tanto Del, quanto Juan Pablo, quanto Cauê Forquim. Todos três já fazem parte da seleção de base.
Pronto, beleza. O César Almeida tá acompanhando a gente aqui no YouTube da Bendios TV. Surdão também tá em Alagoinhas. Luiz Moreira, Arena Show, parabéns a todos, valeu. Fábio, você trabalha, viu? Te vejo às 7 e agora também vai descansar. Pô, meu irmão. E o pior, quem tá me vendo no YouTube.
Mentira!
Tá me vendo com a mesma roupa do programa de manhã, velho.
Saí de lá,
Tô sem tomar banho, fui nem em casa hoje, meu irmão. Saí de Maragogipe, cheguei na TV 18h15.
A culpa é dele.
Foi direto pra cá. É isso aí mesmo.
Que beleza.
Daquele jeito, desejando meu chuveiro. Tira o olho de meu dinheiro, desgrama. Vai te procurar um jegue. Bota aí o torcedor
isso
pra falar com a gente.
Isso vai parar quando?
Quando eu ganhar mais dinheiro, vai.
Bancada, boa noite, irmãos. Olha, essa seleção brasileira não vai pra canto nenhum
certo? Uma seleção que só tem medalhões. Esse Vinícius Júnior, rapaz, só joga em Real Madrid mesmo. Todo mundo já sabe disso, é comprovado. E outra coisa, amigo, que eu gostaria de falar, como é que o Bahia tem vários goleiros da base, os jogadores só para ficar competindo, e na hora do vamos ver, na hora do, que contude um jogador como o Ronaldo, um profissional, não tem um da base para botar, tem que buscar um jogador velho de 35 anos para botar no time, né? Isso é um absurdo para quem tá passando pelo Bahia, certo? Isso é um absurdo, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Comente aí, Fábio. Quem tá falando é Joaquim.
Valeu, irmão. É isso aí, é o desabafo do torcedor. Fique à vontade aí para comentar o que o Joaquim disse. Eu só digo a você. A seleção vai pra algum lugar, pra Copa ela vai, não vai. Tem como não ir, ela vai bater, vai voltar, mas vai.
É. Agora, curioso que em 94, óbvio que eu tô fazendo uma comparação apenas do momento do torcedor, a sensação era a mesma que nós temos hoje, né? De descrença, de a seleção desacreditada, depois daquele jogo com o Uruguai, que o Romário fez chover no Maracanã, ganhou um pouco mais de pompa. Mas
a diferença só é que o futebol na Europa não era tão forte.
Não, a diferença é que a gente tinha Romário,
tinha medo do Brasil. Não, fora Bebeto, os jogadores, futebol tinha... evoluiu, todo mundo tinha medo da seleção brasileira. Hoje ninguém tem mais, não.
Mas veja, nós tínhamos o Romário, Bebeto, Ricardo Rocha, Ricardo Silva, Branco, tinha Mazinho, Tafarel, Raí, Zinho, Leonardo, Cafu. A gente tinha uma verdadeira seleção. Mas o momento é muito parecido, é da descrença, né? O povo tá muito descrente da seleção. Mas eu não acredito que desse mato saia cachorro, não. Acho que realmente o Brasil não vai para lugar nenhum.
Reinaldo, seu destaque final do Rubro Negro.
Destaque final é que amanhã faz o último treinamento. O treinamento de hoje contou com alguns garotos da base para formar o elenco, para formar o treinamento, já que os titulares de ontem fizeram apenas treinamento regenerativo. Amanhã a gente traz mais detalhes da preparação do Vitória no nosso programa Conexão Rubro Negra, 8 da noite, Fábio.
Beleza, um abraço para você, Gabriel, destaque final.
Abraço, Fábio, Reinaldo, Flávio. O Bahia volta a treinar amanhã às 10 horas da manhã no CT Evaristo Macedo, mais um trabalho de olho no jogo da próxima quarta-feira. O Tricolor que só volta a campo ainda na próxima semana, ainda treina na sexta e no sábado. Domingo, o Bahia folga e volta a trabalhar na segunda, Fábio.
Gabriel Bacelar, valeu, um abraço pra você também, Everton Bruno. Um abraço pra você, Flávio.
Que beleza. Um abraço, Fábio Gomes, Reinaldo, Gabriel, todo torcedor rubro-negro e Tricolor que acompanhou com a gente aí, a Arena Itapuã FM. O Brasil perdeu mais uma. Vamos ver agora contra a Croácia qual é o que vai ser aprontado lá. Mas é isso. Um abraço, até mais.
Tchau, 6 horas da manhã, estamos de volta, hein? Valeu, galera, até mais.
Craques da Itapuã!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança. confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste sábado, tem encontro de rubro-negros pela Copa do Nordeste aqui. O rubro-negro baiano
Vitória
vai até o estádio Rei Pelé em Maceió encarar o rubro-negro alagoano
CRB
pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Bola rolando às 5 horas da tarde, mas a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 4 com todas as informações de Vitória e CRB. Narração Fábio Gomes, reportagem Reinaldo Oliveira, comentários de Flávio Lordelo. E quando a bola parar de rolar, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
É neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Itapuã FM, Vitória e CRB, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Itapuã FM.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na melhor e mais ouvida, na número 1 do FM. É a sua ZYC295 975 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. A partir de agora até as 2 da manhã, o melhor programa do seu rádio. Na sua. Você que estava aí com a equipe Arena Itapuã FM, comando do nosso queridíssimo Zé Eduardo. A partir de agora, até as 2 da manhã. Na sua. E você tá acionado aí pelo 719-8258-9750, o WhatsApp da Super Itapuã. Então, a partir de agora, até as 2 da manhã, o programa que completa a sua noite aqui na rádio, que é o amor da Bahia. 10:06 aqui na Itapuã.
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 Ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
I worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work. Let my body do the work, 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 work. We can work some more, oh, oh, oh. We can work some more, oh, oh, oh. Let's put it in a motion, I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work. Work. You don't gotta go to work, 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 work. And my body do the work, 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 work. We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh,
oh. Oh, yeah. Girl, gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight for, she take that. Put in overtime on your body.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
Você nem de
daria toda de som.
Ao som de Guilherme Arantes, aqui no nosso programa Relax, nessa noite.